de agente e transformou o investigador de polícia e o escrivão de polícia e o perito técnico da polícia técnica em nível superior. Então a exigência passou a ser de nível superior. E 2014 fiz um novo, aí passei em 2005 para perito técnico para Salvador. Em 2014 passei para perito criminal para o interior, não tinha vaga para Salvador. E aí acabei atuando em Porto Seguro por um tempo, depois em Camaçari. E agora em 2022 foi o último concurso que teve. Já todo, né, tanto 2014 como 2022, o perito técnico nível superior. Mas as quatro carreiras só são essas, tá?
E se o concurso foi de 2022, tem previsão?
Porque o concurso da Polícia Técnica é muito atrelado à quantidade de vagas. E em 2022 foi um concurso muito grande. Só que o que é que acontece? Hoje a gente tem vacância. Então, por exemplo, são 900 e poucas vagas para perito criminal. Salvo engano, hoje nós temos 700, ou seja, tem 200 vagas aí, mais ou menos, em aberto. Não sei os números exatos, mas vaga tem. Só que, por exemplo, esse é um ano de eleição, aí é um pouco mais complicado. A expectativa da carreira, mas isso aqui é apenas uma especulação pessoal, é que em 2027 se fale já num concurso. E como é um concurso muito extenso, de conteúdo muito extenso, o que eu indico para quem tem interesse é já começar a estudar para ontem. Porque, assim, algumas áreas vão ser certas. Tem algumas modificações, por exemplo, no 2022 entrou uma disciplina que em 2014 não teve, que foi, por incrível que pareça, não caía medicina legal. E em 2022 passou a cair. Mas assim, o básico ali, a estrutura mínima, você sabe que é direito constitucional, administrativo, processo penal, penal e legislação extravagante do Estado da Bahia. Quem tiver interesse já começa a estudar.
E Thiago, você falou das carreiras oficiais, mas há uma confusãozinha que às vezes as pessoas trazem sobre assim, o termo papiloco.
Papiloscopista.
Eu queria que você decifrasse.
Pronto. Ficar claro aí pro o papiloscopista, ele é aquele profissional especialista em papiloscopia, que é a ciência das papilas, né? Você tem as impressões papilares, palmares, plantares. Eles seriam os especialistas nestas impressões. Então, por exemplo, se a pessoa vai fazer uma carteira de identidade e precisa renovar uma carteira de identidade, você precisa levar a sua certidão de nascimento e digamos que você perdeu a sua carteira de identidade. A pessoa vai coletar a sua impressão digital, mas vai pegar no banco de dados da gente a primeira impressão digital que foi deixada lá. Um perito técnico na Bahia vai ter que comparar um com o outro e dizer, Paulo é Paulo. Ou, o que acontecia muito e hoje, graças a Deus, por exemplo, está acabando com a SIM, que é a Carteira de Identidade Nacional. Antigamente, não sei se vocês sabiam, o estelionatário ele podia ter uma carteira aqui e no Rio fazer outra, com outro número. E os bancos de dados não se comunicavam. Então ele tinha 7, 10 carteiras de identidade. Hoje não, hoje é um. Papiloscopista, Paulo, seria este. Aqui na Bahia nós não temos o cargo de papiloscopista. O cargo que existe é o de perito técnico, que entre as atribuições dele está a papiloscopia civil, de fato. Tá? Mas assim, por força de lei, os peritos técnicos não são aqui considerados peritos oficiais, mas são peritos técnicos, são muito importantes. A minha, por exemplo, hoje eu atuo em crime contra a vida, eu só atuo em locais de crime. A minha equipe sempre tem dois peritos técnicos comigo para fazer as funções que me são necessárias. E são pessoas assim, imprescindíveis para o decorrer ali da minha perícia. Né? Mas aqui a gente na Bahia não tem. Por isso que é tão importante a gente entrar na Constituição.
Na Constituição, sim.
Aqui na Bahia chama Departamento de Polícia Técnica. Distrito Federal também. Santa Catarina é IGP. É Instituto Geral de Perícia. São Paulo, Superintendência de Polícia Científica. Se não me engano, Sergipe, Polícia Científica. Cada canto é de um nome. Tem lugar que você tem o cargo de papiloscopista, tem o técnico forense. Tem outro que você tem o auxiliar forense, com técnico forense, com não sei o que lá, forense. E não tem o papiloscopista. Tem outro que só tem o papiloscopista. Então, a gente precisa padronizar. Por isso que é uma briga da tal da PEC 76, que é uma briga dos peritos criminais, assim, uma luta, né, na verdade, de que entre na Constituição. E é só entrar. É só aparecer mais um inciso lá e dizer assim, Polícia Científica no rol. E aí vem, se tiverem alguma curiosidade depois, você vai ver que vai ter lá, por exemplo, Polícia Federal. É a Polícia Civil Federal. E depois vai vir só um parágrafo dizendo assim, compete a ela, mas é só raso ali, porque depois vai ter regulamento, lei federal que vai regular a polícia. A gente só precisa disso porque, por exemplo, se entrar lá, a gente vai deixar de ser polícia técnica e passar a ser polícia científica. Porque isso já tem um conselho dos dirigentes, né, das polícias técnicas e científicas do Brasil, e já foi acordado que o nome a ser colocado na Constituição Federal será a Polícia Científica. Então, assim, quem for IGP, quem for superintendência, todo mundo vai passar a ser Polícia Científica.
E a padronização também é importante, que a gente percebe hoje que os crimes, muitas vezes, acontecem em diversos estados, sim, né? Então, até para você passar para o seu colega do outro estado... Sim. Né, eu passo para quem isso aqui, pô, quando é padronizado, exatamente, você já sabe exatamente para que você passa.
Por exemplo, se não me engano, eu não vou falar de forma assertiva isso, mas tem estado, por exemplo, que tem papiloscopista que atua na Polícia Civil e não na Polícia Científica. Então, a padronização é importante por isso. E a padronização também, assim, aí vem outras questões, né? Por exemplo, a tendência é que tem uma padronização também da identidade visual. Que hoje, por exemplo, os colegas da Polícia Civil têm uma identidade visual nacional. Eu não sei se vocês notaram, mas todas as viaturas são iguais. E o símbolo é parecido. O símbolo interno é que é individualizado. E
dentro do dourado que
dentro
tem
do dourado, estado. Exatamente.
Estamos aqui com Roberta Carla, Thiago. A Xará do Rei está aqui com a gente. É o Thiago Martins, seu programa está cada dia melhor. Você tem até biólogo. Quero dizer que estou amando assistir e ver seu programa. Boa noite para você, para Paulo Viana, para o biólogo Thiago Silva e para Neylon Barbosa, que daqui a pouco chega aqui no programa de Bem com a Vida, às 9 horas. Daqui a pouco não, peraí, calma. Falta minha hora. calma, Roberta. Roberta é um ouvinte que a gente ganhou de Neylon. Eu não via Neylon e aí veio para a gente também. Então, Thiago, agora sim. Então, o concurso pode ter, você já explicou, sim, aí como é que são as carreiras. Você falou que sabia um pouco da Federal. Então, a Federal tem essa papiloscopista? Como...
Tem. Na Federal, os cargos são perito criminal, só que lá tem o papiloscopista. Só que qual é a diferença? Por exemplo, lá você não faz uma prova única, você escolhe a área. Então, como eu estava dizendo ontem, eu tenho duas formações, sou biólogo e sou advogado. Se eu só fosse advogado, eu não poderia ser perito lá. Se eu for... existem algumas formações de nível superior que lá não vai ter a vaga. Não existe a possibilidade da pessoa passar para perito criminal. Artes cênicas, acho que filosofia. Como é a prova lá? Você vai fazer, por exemplo, perito criminal área 1. Neste área 1, você vai ter as formações de engenharia, matemática, física. Depois, área 2, biologia, biomedicina, engenharia ambiental. Farmácia, são grandes áreas. Na carreira, até onde eu sei, acaba que todo mundo desenvolve tudo. Até porque, mas a forma de seleção é diferente. Inclusive, isso é um caminho muito provável que vai acontecer aqui na Bahia. Né? Alguns outros estados já têm. Mas um desenho que eu gosto muito é do Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo copiou uma parte da Polícia Federal e inovou, que foi o seguinte... Existem o perito criminal, ele atua na criminalística, que é uma disciplina que não tem na academia de direito. A gente não vê. A gente vê medicina legal, mas como optativa. Mas a gente não tem a disciplina criminalística. A gente pode ter criminologia, que tem até um primo meu, que é professor da UNEB. Só que essa é a nossa área. E existem áreas da criminalística que não tem formação correlata. Então, por exemplo, hoje, eu tenho duas formações. Eu atuo em crime contra a vida, onde houve um homicídio, um suicídio, um acidente, uma morte, investigar. Qual é a formação acadêmica que está pronta para isso? Me diga uma graduação que você dizia, não.
Não tem. É multidisciplinar,
não tem.
Interdisciplinar.
Exatamente. A gente tem a balística, que é uma parte da criminalística. Qual é a formação para uma pessoa ser um perito em balística? Então, assim, a criminalística permite... Depois também não haja... O que eu acho imprescindível para um perito criminal é você ter a metodologia científica. Então, por exemplo, e isso é uma discussão que se tem na Bahia. Vamos admitir os licenciados, que são os professores, porque a licenciatura não tem metodologia científica. É uma carreira muito boa, eu sou bacharel. Eu fico brincando que eu sou bacharel ao quadrado. Mas me arrependi porque preferiria ter feito a licenciatura na biologia. Mas fiz o bacharelado, no final deu tudo certo. Mas, assim, por conta dos meus bacharelados, eu tenho metodologia científica, tanto na biologia quanto no direito. Mas um licenciado vai ter, aí se discute de, inclusive, que a gente está, talvez a gente mude uma lei que rege a gente para uma lei orgânica específica da Polícia Científica daqui da Bahia. E lá, muito provavelmente, perito criminal, só bacharel, independente da formação. Talvez restringe algumas áreas, né? Por exemplo, existem algumas áreas também, por exemplo, eu tenho um conhecido meu que é fisioterapeuta perito. E muito provavelmente o fisioterapeuta não vai ter mais espaço.
Sim.
Porque você não tem área nenhuma correlata com ele. Mas, assim, isso é só no plano das ideias ainda, né? Mas, assim, uma discussão que se tem muito é... Não era interessante deixar que um pré-requisito seja só ser bacharel? Tem que ser bacharel em alguma coisa? Por conta da metodologia, metodologia científica. E faria todo sentido, né? Então, assim, a Polícia Federal, não sei se ficou claro, você vai ter o cargo do perito criminal e do papiloscopista. Só que o papiloscopista, ele tem assuntos muito específicos. Por exemplo, ele tem... quando eu fiz a prova de papiloscopista da Polícia Científica, do Departamento de Polícia Técnica do Distrito Federal. Caía dendrologia, que é o estudo das árvores. Não sei o porquê, porque depois não passei, então não sei se eles atuam nessa área, se ajudam em alguma coisa. Mas assim, cai muito papiloscopia já. E pro perito criminal, não. O perito criminal já não cai dendrologia. Apesar da gente fazer perícia de crime ambiental. E a gente atua com dendrologia. A gente atua na prática, a gente atua muito, porque a gente precisa ver...
muito bem a expertise, né, na verdade, a capacidade de expertise naquela área para que...
Sim.
Agora, uma coisa que me chamou a atenção, Thiago, e esse é um programa, acima de tudo, que tem a ver educacional, Voz do Saber, que a gente discute cada noite um tema interessante para o nosso ouvinte. Aliás, a gente vai estar ficando craque de um bocado de coisa, multidisciplinar, interdisciplinar.
Com certeza.
E os nossos ouvintes também. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque depois de mais de 25 anos de sala de aula, eu já encontrei muitos alunos com essa questão de falar, isso não é meu foco, né? Isso bem que eu quero, professor, eu caí aqui de paraquedas e tal. Mas aí você, quando falou de perito criminal, você disse, não era o meu foco inicial, mas tem uma coisa maior do que isso. Porque lá no seu Instagram, você escreveu lá que carreira se constrói.
Isso. Eu acredito muito nisso.
Se você falasse um pouco sobre isso, até mesmo para o ouvinte, o estudante que está, né, que está nos escutando aqui, entendesse.
Bom, Paulo, eu tenho escrito isso e é uma coisa que eu acredito. Não só a carreira, a vida se constrói, né? Porque às vezes a gente faz um plano, mas, por exemplo, eu fui pego de surpresa, né, por uma mudança arrebatadora, que foi meu filho. E eu optei, todo mundo, quem tem um mínimo de proximidade comigo, sabe que eu optei por... Eu era muito criticado, fui muito criticado por alguns colegas, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que pega extra. Mas aí sempre eu vi essa piadinha. Ah, porque não precisa de dinheiro? Não. Eu preciso de dinheiro. Inclusive, dinheiro é importante para todo mundo. Mas eu tenho uma coisa que eu não vou ter como rever depois, que é a infância de meus filhos.
Sim.
Então, assim... O dinheiro agora é importante? É. Mas o que eu ganho tá dando? Dá. Eu tenho de onde tirar? Tenho. Se eu precisar, eu tenho como, por exemplo, eu vou cortar tal coisa que eu faço para dar a eles. E isso foi arrebatador e mudou meus planos. Porque meus planos, de fato, era ser policial federal. Tentei, quase fui. No meio do caminho, teve a prova de perito criminal. E aí, por que eu não gosto muito de falar sobre isso? Porque pode ficar parecendo que eu tô tirando onda. Porque eu estava no nono semestre de Direito, defendendo a monografia e terminando uma especialização em Direito Constitucional, que inclusive eu tive que entrar com recurso, porque é um grupo educacional muito forte de Direito. Eles abriram o edital para uma especialização, quando eu me inscrevi eles negaram, porque eu era bacharel em Biologia, e eu mostrei a eles que especialização só precisa ter nível superior. Isso. E eles abriram as vagas para qualquer curso, e aí me formei. Eu sou especialista em Direito Constitucional antes de me formar em Direito, porque já era minha paixão. Eu sou apaixonado por Direito Constitucional, Direito Público. E aí essa prova surgiu, e para os senhores entenderem, essa prova foi 20 de julho de 2014. 23 de junho teve a prova de perito criminal de Aracaju, Sergipe, que era por área. Perito químico, perito biólogo, perito farmacêutico. E todo mundo perguntou se eu não ia fazer. Eu falei, não tenho preparo para fazer, porque a minha formação jurídica é muito forte. Hoje eu já não estou estudando, gostaria muito de estudar todo dia, mas a época que eu estava fazendo faculdade, eu já vinha estudando antes da faculdade. Os 5 anos eu estudava muito, eu fazia faculdade de noite, trabalhava de dia, e chegava em casa e lembro de meu pai falar, meu filho, você precisa descansar. Eu ainda morava com meus pais, e porque eu chegava às 10 e pouco, eu ia estudar, comia e ia estudar, e aí estudava até quando aguentava. Sábado, domingo, sábado, eu estava conversando ontem com uma colega, eu falei, sábado à tarde eu formei em Direito aqui na 2 de julho. Quando eu fui escolher a 2 de julho, eu tenho um primo meu primo e minha esposa são minhas referências jurídicas, né? Eu sempre falo isso. Ele é muito inteligente, esse primo meu, ele é professor da UNEB de Direito, era o sonho dele. Mas é um cara fora da curva. E aí eu perguntei a ele, Neto, eu estou em dúvida entre a Católica a baiana e a 2 de julho. Só que a baiana eu não vou ter dinheiro para pagar, porque era muito caro já a época. E a católica, eu acho que para eu pegar um ônibus e chegar, eu vou chegar atrasado. Ele falou, Thiago, a 2 de julho é uma faculdade meieira. Você que vai fazer a diferença.
Exato.
Só que eu acho que aquilo ali ferrou tão forte que eu literalmente fazia a diferença. Então, assim, eu estudava. Se eu achasse que o conteúdo foi pouco, eu chegava em casa e ia estudar de novo. Só que nisso foram 5 anos de minha vida estudando, mas no tempo certo. A Aline morava em Brasília, à época ela estava voltando, porque ela é concursada também, e o primeiro cargo que ela ocupou teve que ser lá. Então, assim, acabou coincidindo tudo. Meu foco depois era, vou para a carreira jurídica. Quando fiz a prova de perito criminal, eu tive que prestar a prova em Itabuna, por conta do meu concurso, que já não é mais assim. Os 3 concursos que eu tive contato, cada um foi de um jeito. O primeiro, você escolhia a cidade que você queria atuar. A segunda, você escolhia uma macro-regional, que é uma região que o DPT divide a Bahia. E a última agora é para a Bahia. Então, você não sabe onde vai. Pode cair para qualquer canto. Aí, hoje, eu já estou lotado em Salvador. Mas a época foi assim. E eu lembro que no dia que eu fiz a prova foi de tarde, fiz em Itabuna. E um grande amigo meu, que é farmacêutico e advogado, formou comigo em direito, me ligou. Thiago, como é que você foi na prova? Eu falei, meu amigo, que prova é essa? Porque a prova, ela é multidisciplinar, mas é no nível. É uma prova que a gente fala, literalmente, é da NASA. Aí eu falei, Magno, não é pra mim. Se eu não passar nessa, eu vou focar em promotor, defensor público, qualquer carreira jurídica, porque jurídico eu me garanto. Mas voltar a estudar engenharia? Não dá, pô. A essa altura do campeonato, engenharia, vou estudar química orgânica e inorgânica, aplicada, análise instrumental, rapaz, não dá mais não, pô. Já a jurídica não, jurídica é só continuar, parece... manter. Resultado, passei. E passei bem. Passei aí, pronto. Então assim, voltando à sua pergunta, Paulo. Faça seus planos, só não desvie completamente. Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, eu não vou citar o nome dele aqui, que decidiu o concurso agora, com a idade que a gente tá. Ah, tá tarde? Não tá tarde, não. Agora você tem que ter foco. E eu falei à pessoa assim, ó, eu sou, e isso é uma coisa que eu falo muito, não sei se você vai se lembrar de mim, na escola, eu era o aluno que deu trabalho aos pais. Só que chega um ponto da nossa vida que a gente só engana a gente.
Sim.
Que foi o ponto que chegou. Eu já estava formado, já trabalhava na iniciativa privada. 44 horas ali semanais com crachá, batendo ponto. E minha esposa concurseira. Minha esposa começou a passar nos concursos. E minha mãe e minha esposa sempre falaram, faz concurso, porque minha mãe, meu pai era de iniciativa privada e meu pai era muito comum. Meu pai sair de férias, voltar e ficar desempregado. Como é comum na iniciativa
até
privada.
Assim,
e minha mãe falava, vire servidor público, meu filho, vire servidor público. Minha esposa também. Ou de perito técnico. Eu fiz de perito técnico porque eu ainda não era formado em biologia. E era nível médio. E foi a minha valência, porque só caiu ciências básicas na época, porque era nível médio. Quando eu passei, eu lembro que minha mãe fez assim, parabéns, oh, que bom. Esse cargo faz o quê?
Boa pergunta.
Boa pergunta, mãe. Eu vou ver o edital. Mas a senhora não queria que eu fosse servidor público? Vamos. Aí, Paulo, voltando na pergunta que você fez, o que é que eu falo pra todo mundo? Se você pensa em carreira pública, entre.
Sim.
Entre em qualquer uma. Ah, Thiago, mas o meu sonho é ser coronel. Pronto. Se você puder, já faça pra oficial. Se não, vire praça. Porque você vai ver que o ritmo é diferente. Não é fácil. E quem tiver aí
pensando. E prolonga a sua idade para fazer oficial.
Pra fazer oficial, exatamente. Hoje não posso mais ser oficial. Mas e é uma carreira que eu acho muito boa. Se fosse soldado, poderia. E, assim, uma coisa que tem que ficar claro para os ouvintes e telespectadores: esqueça a época em que servidor público era aquela pessoa que não trabalhava. Esqueça. Hoje o servidor público ele trabalha muito, mas a gente ainda tem a tranquilidade da estabilidade.
Sim, a estabilidade.
Né? Tá perdendo um bocado de direito. Por exemplo, eu, graças a Deus, mantive todos os meus direitos em 2007. Quando foi aprovado mesmo o concurso, inclusive é uma barreira para eu fazer outro concurso. Que se eu ainda penso, né, assim, apesar de ser louco pela perícia, quando os meninos estiverem maiores, mais independentes, não sei se vou tentar outra coisa, mas uma das coisas que me pede é isso, que eu poderia perder muitos direitos que eu tenho hoje.
Thiago, vou pedir 3 minutinhos aqui para a gente ir para o intervalo, mas já voltamos conversando um pouco mais sobre a formação do perito criminal.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardial FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Já estamos de volta, e até porque o assunto é longo, né? Já estou vendo aqui o pessoal que está interessado em concurso. Joana Angélica puxou a linha aí, a galera perguntou de concurso. Mas aí vai ser o dia que a gente trouxer o governador, porque só ele vai poder falar quando vai abrir o concurso.
Com certeza.
Quando o governador esteve aqui, que era a hora. As perguntas aí, só o chefe de Estado, do Estado aí, que pode informar. Mas realmente, Thiago, traz aí um dado que, inclusive, a legislação proíbe, né, concurso público em ano eleitoral, então...
É sem um prazo, né, na verdade.
Se não lançou, se não lançou edital até agora, não tem mais
nenhum. Eu acho muito difícil esse ano.
Lançar editais aí. Pode ter promessas eleitorais aí de muitos... Pessoal, mas sim, Thiago, então você entra ali como concurso e o dia a dia, velho? Para quem está empolgado no concurso, que está empolgado na estabilidade, mas e o dia a dia?
Ó, eu, Thiago, eu tenho uma. Eu sou professor da Academia de Polícia, né? Então, assim, desde 2022 que eu dou aula na Academia de Polícia para formação de peritos criminais. Fui professor só uma vez de escrivão, investigador e delegado. Mas tem uma coisa que eu falo de perito criminal, é uma coisa que a gente fala como jargão, e aí eu falo, pronto, é o lugar certo. Se você não quer um dia igual ao outro, é o lugar correto. Porque não existe perícia igual. Não existe. Nunca fiz duas iguais. Eu, como eu estava falando antes, né? Eu tenho agora em maio completo 9 anos de carreira de perito criminal. 19 de casa. Eu vou completar agora em maio também. Só que enquanto perito criminal, eu trabalhei durante 7 anos e meio no interior. Fui lotado em Porto Seguro primeiro, depois em Camaçari. No interior é bem diferente da capital. No interior a gente chama, é uma piada interna, de clínico geral de fato. Inclusive todas as carreiras são, o perito técnico, o perito criminal, o médico e o odonto. Porque, por exemplo, quando você chega no IML, que é um dos institutos, ali, pessoal, nos Barris, é o Departamento de Polícia Técnica. Muita gente acha que aquilo é o IML.
Tudo.
O IML é um prédio, são 2 andares de um prédio. Em cima desses 2 andares, por exemplo, é o LCPT, que é o Laboratório Central de Polícia Técnica. O médico aqui em Salvador, por exemplo, ele tem um médico que durante o dia ele está ali em lesões corporais, que a gente chama de clínica médica, que é aquela pessoa que sofreu algum tipo de lesão, algum crime de lesão, ou tentativa de homicídio, até os presos, né? Quando são conduzidos, passam por lá para fazer o exame de lesão corporal. O nome do exame é lesão corporal e não corpo de delito. O corpo de delito é qualquer objeto que eu faça perícia, é um corpo de delito. E você tem um outro grupo de médico que está fazendo as necrópsias. Porque todo mundo associa muito a perícia criminal a corpo. Eu costumo dizer que corpo é mais ou menos 10% do que a gente faz. Os 90%, por exemplo, é um perito criminal. No interior, como eu fazia tudo, eu era perito criminal único. Hoje, graças a Deus, está melhor. Muitas. No interior, a gente não chama de DPT, chama de CRPT. São Coordenadorias Regionais de Polícia Técnica. Hoje, a maioria tem 2 peritos, no mínimo, por dia. Né? Camaçari, por exemplo, tem 3 por dia, que é uma situação... melhor, não é que seja fácil, não é que seja tranquilo, mas é melhor. Então, qual é o dia a dia do perito criminal, por exemplo, no interior? Interior, eu cheguei a assumir meu plantão hoje, 8 horas da manhã. Quando eu falo que eu era de Camaçari, como eu estava falando antes, não é Camaçari. Eram 5 municípios da minha época, que eram as Camaçari.
Mas só Camaçari bastava, né?
Só Camaçari já era de bom tamanho. Mas era Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, Pojuca e Mata de São João. Atualmente, Candeias não é mais da CRPT de Camaçari. Mas eu chegava ali, eu era perito único, chegava, colocava minhas coisas. A gente tem um celular funcional, que na verdade é da CRPT, que aí passa de um perito para o outro. 8 horas da manhã, eu fico com esse celular e na sala da criminalística. Por quê? Porque existem as perícias internas e as externas. Eu sempre estou de sobreaviso. Sobreaviso não é em casa. Sobreaviso lá, sempre dormi nas minhas CRPTs, sempre durmo lá, sempre tem um quarto para a gente dormir. Mas a qualquer hora, ah, Thiago, mas você dorme, durmo, se der. Se não der, já passei virado aí 20, por exemplo, já tive uma perícia que me chamaram 6 horas da manhã, senão a pessoa vai ser solta por falta do meu laudo. Então eu tô lá, aconteceu isso. Ah, muito comum, marido briga com a mulher vai e quebra o carro do marido todo, crime de dano. Leva o carro lá para eu indicar todos os danos que foram ocasionados naquele veículo. Um carro estava passando na rodovia, a polícia militar já tinha alguma informação, pegou o carro, descobre que é um carro adulterado. Pegaram, remarcaram. Quem tem que dizer se é remarcado? Sou eu. Isso é só interna. Em contrapartida, eu posso estar lá fazendo a revelação de um carro, né? Fazendo a identificação de veículo, que é o nome da perícia. E aí toca meu celular. O celular funcional. Ó, Thiago, aqui em Sauípe teve um acidente de trânsito e tem duas pessoas mortas aqui. Eu tenho que parar tudo e fazer a perícia lá. Chegou lá, poxa, ó, Thiago, tentaram invadir aqui o supermercado X em Dias d'Ávila. Termino o corpo, porque a prioridade é corpo na rua. Vou para lá fazer a perícia do furto ou do assalto. Pô, mataram alguém em Mata de São João. Então, eu rodava minhas 24 horas todas, né? Já em Salvador, nós somos especializados. Então, por exemplo, aqui eu tenho... Atualmente, eu atuo só com crimes contra a vida. Homicídio, suicídio, morte acidental ou morte suspeita. Ou local de ação violenta, que é como não tem um corpo. Mas você tem, por exemplo, um grupo apenas de engenheiros, que aí fazem engenharia legal. Tem um grupo só de contadores, que não vão para a rua, só contabilidade forense. Você tem o laboratório, que é dividido em várias coordenações com pessoas especialistas naquilo, que são os toxicologistas, tem gente em análise instrumental, química, biologia, entomologia forense, que é só estudo dos insetos, né, relacionados a crime. O que importa para nós, assim, aqui a especialidade é sempre relacionado a crime. A gente não faz perícia, a gente não atua na esfera civil, por exemplo, em trabalhista. Pô, Thiago, como é que você me explica a vistoria de trio? São os peritos criminais que fazem. Aí é um acordo do governo, né? Aí não é a finalidade da gente, mas a gente atua também, porque aí vão os engenheiros fazer as perícias nos trios para liberar ou não eles de sair no carnaval. Né, sob pena de ter algum acidente.
Até para evitar que você vá ver corpos.
Exatamente, exatamente isso. Para evitar que depois eu tenha que fazer uma perícia do local. E esse ano teve uma tragédia, né? Não relacionada, que foi o ônibus, né?
Não, teve no caminhão que foi problema e desceu. A sorte foi à noite, logo depois do carnaval.
Foi, mas não foi trio, foi um caminhão que estava desmontando o palco ali.
Pois é. Aí não passa também para nossa vistoria, não. Porque é um problema assim, se um trio elétrico desse foi aprovado pelo perito, e depois algo que o perito viu, claro, pode acontecer? Pode, Thiago. Eu digo que o freio está bom, mas depois esse freio quebra, e aí faz-se uma perícia para mostrar que não, o freio quebrou ali, ele estava bom realmente. Mas assim, aí é uma perícia administrativa, mas que é um acordo entre a prefeitura, o estado, que aí a gente atua. Mas em regra, a gente só atua na nossa competência, tanto física, né, de local, quanto competência de esfera, que é a competência estadual.
Nessa Bahia que nos move, né, quanto anda o conceito da polícia técnica? Já teve grandes casos que caiu aqui, que não aconteceu.
De outros estados. De outros estados.
Que vieram para a Bahia resolver pelo seu. Como é que anda esse... Né?
Ô Paulo, assim, a Bahia, ela sempre foi um celeiro de peritos criminais, de médicos também. Por exemplo, aqui a gente teve a doutora Maria Tereza de Pacheco, que é falecida. Nosso auditório leva o nome dela. Ela é referência em medicina legal. E ela deixou um pupilo, que hoje é um perito médico legal aposentado, que é o doutor Raul Barreto. É uma pessoa que também, assim, é uma grande inspiração. Vocês falaram um pouco antes do caso do PC Farias, e foi Raul Barreto que atuou. Por quê? E eu lembro de uma conversa com ele, que eu perguntei se tinha tido algum tipo de erro. Ele falou que não. Só pediram que ele reforçasse a perícia, porque a perícia aqui é muito boa, sempre foi. Atualmente, assim, e ao longo do tempo, a gente tem grandes referências aqui. É porque é uma... Eu brinco muito que nós somos uma polícia muito discreta. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma grande referência em computação forense. Ele é referência nacional. A gente tem uma competência nacional e internacional... Tem uma referência nacional e internacional de fonoaudiologia, audiovisuais e reconhecimento facial. Ele é referência mundial, esse colega nosso. Eu não vou citar os nomes porque eu não pedi autorização. Sim. A gente tem um cara também, que é excelente, hoje está aposentado, mas ele teve que ser envolvido no caso Nardoni, por exemplo, porque ele é especialista em mancha de sangue, e usaram a citação dele, a assistente técnica dos Nardoni usou a citação do livro dele de mancha de sangue para invalidar um laudo, só que ela tirou de contexto. E aí ele foi chamado, na verdade ele entrou como terceiro interessado no processo para dizer que o que a pessoa estava dizendo não estava correto, que não foi aquilo que ele tinha dito. Inclusive isso deu muita repercussão na época e tal. Então assim, a polícia técnica, graças a Deus, a gente já esteve melhor, porque querendo ou não a gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma gestão não meio da pandemia, que assim, acabou que deixou sucatear um pouco. Porque assim, e Thiago e Paulo, uma coisa que as pessoas precisam entender. Hoje, a Bahia, a polícia técnica, ela é totalmente autônoma. Ela só não tem autonomia funcional. Mas a administrativa e financeira, a gente tem. E por que eu gosto muito de falar isso? Hoje o estado que não tem isso é o Rio de Janeiro. Ah, Thiago, mas isso é vaidade? Não, não é vaidade. Veja, hoje nós temos quatro forças, né? Polícia Militar, os Bombeiros Militares, Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica. Quando o dinheiro vem, divide para os quatro. Ah, igual não. Até pelo tamanho.
Pelo tamanho, claro.
E pela especificidade. A Polícia Militar tem um corpo enorme. Então é justo que eles recebam. E o papel deles é de lança, é de ponta de lança, como o Piton fala muito. É a ponta da lança. Mas a gente tem um orçamento nosso. Por que eu gosto muito de falar isso? A Polícia Técnica ou Científica, ela anda em paralelo com a ciência. Quem é que entende de segurança pública que vai querer, por exemplo, pagar em um aparelho menor do que essa mesa, 5 milhões de reais? A conta do policial é quantos fuzis eu posso comprar? Aí eu vou comprar um aparelho que vai só fazer um sequenciamento do DNA. Só que o sequenciamento do DNA é que bota a pessoa no crime.
Tecnicamente.
E é a técnica que lá no tribunal de júri, ele não vai ter como escapar.
Até porque não tem essa desculpa da polícia prende e solta.
Não, exatamente, e a justiça solta.
A mesa necessária para manter
exatamente.
Ele preso.
Exatamente.
Ainda mais por muito tempo no direito, aquela prova testemunhal era chamada das prostitutas da prova.
Era.
A técnica que confirma.
Exatamente.
Né?
A gente não pode falar isso não, mas assim, a rainha das provas hoje é a polícia. É a prova técnica. É muito difícil. Eu sou muito tranquilo quanto a isso. Tipo assim, muita gente me pergunta, durante a minha carreira aí dos 9 anos, eu só fui ameaçado uma vez. Ameaçado por um advogado. Ameaçado assim, né? Não foi ameaça.
Coagido ali,
fiz uma perícia e envolvia dois veículos. E perícia de veículo, você sempre, o perito criminal, em regra, ele vai apontar quem tá errado. Só que eram dois caminhões. E o caminhão por si só já custa caro. Só que as cargas eram muito caras. Só que um motorista errou. Morreram os dois. E eu apontei a culpa no meu laudo. Aí o advogado dessa empresa disse que ia me processar. Até hoje eu estou esperando o processo. Porque assim, eu falei a ele, doutor, o senhor pode ficar à vontade. Se o senhor tiver algum erro no meu laudo que queira que eu corrija, erro de português, porque tecnicamente a dinâmica não existe a possibilidade de eu trocar. Porque as evidências estão aí. Eu não digo que bateu, que o carro A, o veículo A ou B está errado, porque eu acho. Ou eu faço a conta, ou eu te mostro, ou eu vou te dizer... E que pode também, eu posso indeterminar. Posso dizer, ó, aqui nesse caso não tem elementos para apontar a culpa de ninguém. Acabou. É uma faculdade nossa. Mas eu com os elementos, pode me processar. Aí até hoje não.
Não chegou.
Sou, não.
Até hoje não. Thiago, infelizmente a gente está aqui com o nosso grande inimigo aqui do Voz dos Saberes, que é o horário. Né? E aí, Roberta Carla já está lá ansiosa para ver Neilo aqui no De Bem com a Vida. Mas tem um compromisso que eu peço para que todos os nossos entrevistados façam, é claro que você não fugiria a regra, que é de retornar. Você vê que ficou muita coisa aí para a gente conversar.
Sim.
E aí a gente marca para continuar esse bate-papo. Né? Então eu já te parabenizo aí pela sua atuação, quase 2 décadas aí ajudando aí a nossa Secretaria de Segurança Pública. Então, e muito obrigado por ter aceitado esse convite, estar essa noite aqui com a gente.
Ô, Thiago, eu que agradeço assim, o convite, a lembrança, né, e a consideração e a receptividade de vocês dois, viu? Muito obrigado, me senti muito bem, muito à vontade para falar. Muito obrigado mesmo.
Que bom,
espero retornar.
Que bom,
espero retornar.
Que bom. E vai retornar em breve aí, vamos depois estar marcando aí um novo tema, talvez um recorte, né? Porque quando a gente bota a formação do
perito
criminal, ele é muito amplo, né? A gente nem conseguiu falar da academia que você só citou, que é professor.
Sim, ó, só coisa rápida. O concurso de perito criminal... Ele passa 2 anos. Muita gente se espanta, mas é o tempo normal. São 7 fases. E uma das fases é a Academia de Polícia. É a penúltima fase. Porque depois da Academia de Polícia, a pessoa faz uma prova sobre a Academia de Polícia. Sim, todos os conteúdos. São 4 meses ali estudando matérias já específicas e depois você faz a prova, se for reprovado, você não toma posse do cargo, é eliminado do concurso, não é apto. Então são sete etapas. É um concurso longo, cansativo, mas que vale a pena.
Que bom. Então você vê que você passa do concurso, Paulo, mas continua estudando para fazer uma prova final.
Conhecimento é a base.
É a base. É o segredo, na verdade.
Paulo, amanhã estaremos aqui conversando sobre pedagogia na contemporaneidade com a professora doutora Denise, né, falando como é que está aí essa profissão. E vamos encerrar hoje, agradecendo mais uma vez aí a Tiago por estar aqui com a gente. E em breve, que bom que ele já aceitou de imediato aí.
Uma noite de aprendizado fantástica. E ficaram muitas, né? Perguntas ainda no ar, com certeza.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
A vocês, ouvintes, só tenho a agradecer toda a audiência e o carinho de todas as noites. E aguardo vocês amanhã. Para vocês que estão na rádio 106.1, é só continuar aí, que Neylon Barbosa já está chegando com De Bem com a Vida. Vocês que estão no YouTube, dá uma saidinha do Voz e Saberes e entra lá no De Bem com a Vida e continua aqui na Cardeal FM, a rádio que traz informação, que transforma. Boa noite a todos, encerramos mais essa noite com as bênçãos do Senhor do Ouvido.
E saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias. A endometriose atinge entre 5 e 15% das mulheres em idade reprodutiva. A doença é caracterizada pelo deslocamento de partes do tecido fora da cavidade do útero, o que pode provocar reações inflamatórias crônicas, como cólicas e hemorragias, podendo levar a quadros mais graves, como obstrução intestinal e urinária, infertilidade e até morte. As causas ainda não são completamente conhecidas e podem envolver fatores como genéticos, hormonais e imunológicos. A falta de conhecimento é uma das principais dificuldades para a prevenção e o tratamento da doença. A média entre o início dos sintomas e a confirmação da doença é de 7 anos. Quem fala sobre as questões envolvendo esse diagnóstico é a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Andréa Latiger.
Um dos maiores gargalos é o não conhecimento, não a identificação de que a pessoa tem essa doença. E que isso gera, às vezes, uma perda de vida pública das pessoas enormes. Eu escutei relatos assim, de meninas que ficaram por anos sem saber que elas tinham essa doença. Era uma questão da menstruação muito ativa, muito forte, e que deixavam ela fora do ambiente escolar, do ambiente de trabalho, de qualquer ambiente.
A secretária comenta sobre a chamada pública do CNPq aberta, com previsão de 60 milhões para pesquisas científicas e o desenvolvimento de tecnologias em saúde menstrual, dor pélvica e endometriose no Brasil. Desses, 50 milhões são do Ministério, para soluções aplicáveis ao Sistema Único de Saúde.
Então, esse investimento se refere a toda uma análise de diagnóstico, como é que você vai poder identificar ou não a presença dessa doença nas nossas mulheres, como é que a gente pode fazer o tratamento. Então, a gente tem que desenvolver metodologias, isso exige uma série de especialistas da área para fortalecer esse conhecimento, e depois também uma outra etapa muito significativa, que é a divulgação do tema, né?
O Instituto Alana também vai destinar 10 milhões de reais para uma iniciativa complementar. O objetivo é criar uma rede nacional estruturante de pesquisa na área. A ideia é, a partir dos projetos selecionados pela pasta, contar com uma infraestrutura compartilhada de comunicação científica, implementação de ciência cidadã, apoio ao pesquisador, educação e formação. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
Cardeal FM.
musical.
Conectada em você.
Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa é? de mim não sai. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Some trouble with herself. He was- conectada em você.
Giro de notícias.
Uma pequena amostra de saliva pode revelar muito sobre a nossa saúde. A técnica já é usada para detecção de vírus, bactérias e até sequenciamento de DNA. Pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros, por exemplo, resultou na criação de um biosensor em formato de chip que, combinado com inteligência artificial, é capaz de identificar sinais de metástase de câncer de boca. O projeto é conduzido por pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, unidade ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, localizada em Campinas, em São Paulo. A pesquisadora da instituição, Adriana Franco Paes Leme, relata que os estudos começaram em 2014, com a análise da quantidade de proteínas com e sem metástase.
E a metástase está associada ao pior prognóstico. Então, quando o paciente chega para avaliação pelo oncologista, se ele tem a metástase, o oncologista tem que tomar algumas decisões terapêuticas importantes. Então, a gente vem com essa tecnologia, na época, focada em espectrometria de massas, para tentar quantificar essas proteínas ou essa assinatura de prognóstico para ajudar o oncologista. Tanto de uma forma relativa como de uma forma absoluta, essa assinatura de prognóstico foi muito eficiente em separar os pacientes com e sem metástase linfonodal.
A pesquisa do biosensor já utilizava o método sólido estruturado em 60 amostras de pacientes com e sem metástase. Agora, a iniciativa vai contar com um volume 13 vezes maior do que o inicialmente previsto.
É um privilégio para nós estar dentro do CNPq e permitir trazer essa tecnologia e avançar nessa tecnologia. Então, esse é um dos projetos escolhidos para que a gente torne esse biosensor, esse protótipo funcional para levar essa tecnologia para os diferentes profissionais do Brasil.
A pesquisadora relata ainda que com o biosensor e a maior precisão de informações, será possível evitar 70% das cirurgias e altos custos desnecessários com procedimentos indicados em caso de metástase. Os pesquisadores agora atuam junto aos hospitais para definir equipes e atingir 800 amostras de pacientes para avaliação, bem como para o aprimoramento da tecnologia. A expectativa é que essa ferramenta esteja pronta para ser usada no sistema público de saúde em 3 anos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
106.1. De bem com a vida. O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. 1 litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta de seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1, de bem com a vida. Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM
Musical.
Conectado em você.
Doesn't matter who's wrong or right.